Desde o final da semana passada, a região sul do país, em especial o Rio Grande do Sul, tem sofrido com fortes chuvas e ventos intensos provocados por um ciclone extratropical. Situações extremas foram verificadas no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina e parte do estado do Paraná. Em junho, a região sul, vamos lembrando, enfrentou um outro ciclone intenso. E no ano passado, no sul do país, também um ciclone extratropical. Será que esses eventos têm se tornado mais frequentes, não é? E que impacto isso tem nesse contexto que a gente vem abordando aqui, e não é de hoje, não é? Do agravamento dos eventos climáticos. Vamos conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e também do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Não é de hoje, hein, professor, que a gente está falando de eventos extremos e suas consequências cada vez mais sérias, né? E é o caso agora com este ciclone extratropical. A gente pode começar explicando o que é exatamente o ciclone. Isso é comum, o Brasil já teve, costuma ter. E esses fenômenos, eles têm se tornado mais frequentes ou mais intensos?
Veja, Roxane, a intensidade deles é o que tem surpreendido, porque ele é um fenômeno comum na época mais fria, né, de junho até setembro, nas latitudes entre 30 e 60 graus. Então fica na latitude fora da zona tropical, por isso que ele é chamado de extratropical. Ele pode ocorrer tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Uma sequência de ciclones como essa não está descartada assim numericamente, mas o que tem surpreendido é a extensão dele, né, o espaço que ele vem ocupando entre o continente e o oceano, e a intensidade desse fenômeno. Basicamente, um ciclone extratropical, ele é, ao contrário de, vamos dizer assim, de um furacão, onde o núcleo ele é quente, o ciclone ele tem o seu núcleo frio, exatamente porque ele é gerado em águas frias. Um furacão é gerado em águas quentes. E o ciclone ele se caracteriza por uma zona de baixa pressão, e ao redor dele você tem zonas de alta pressão, então o vento ele acaba migrando das zonas de alta pressão, assim, no popular, né? Como se a gente tivesse uma maior concentração de ar nas zonas ao redor, e no centro dele uma menor concentração de ar. Então isso faz com que o vento saia das bordas e vá em direção ao centro. Estou simplificando bastante o modelo, peço até, né, licença e desculpa aos colegas do IAG a respeito disso, né? Mas é para que as pessoas em geral possam melhor compreender esse tipo de fenômeno. Então ele se caracteriza por ventos muito fortes, ele se dá também dentro do encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio. Então nós tivemos uma massa, né, de ar quente com muito vapor que veio da Amazônia, formando um corredor, né, seguindo mais ou menos a trajetória dos rios voadores, e que encontra uma massa de ar frio que veio do sul do continente. Então todo esse contexto deu origem ao ciclone. E o que surpreendeu foram as chuvas, né, muito intensas, que pegou boa parte do Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina, também parte do Paraná. A gente teve repercussões aqui em São Paulo com ventos intensos, alguma chuva, né, na parte sul do estado. E ainda hoje está prevista aí uma ocorrência de ventos, embora pelo menos até agora de manhã eles não sejam tão intensos quanto foram ontem, né? Mas é um fenômeno que ocorre com regularidade vamos dizer assim, no Atlântico Sul. Ele se forma ali próximo ao norte da Argentina, Uruguai, sul do Brasil, e normalmente ele vai migrando para o centro do Oceano Atlântico. Causa algum distúrbio? Sim, mas não usualmente nesse montante que a gente teve, né? Essa sucessão de tragédias em diversas áreas, com perdas humanas, com perdas de casas, enfim, com destruição de infraestrutura, né? Ainda hoje há muita gente sem energia elétrica, né, no Rio Grande do Sul, por conta da destruição da infraestrutura de distribuição. Enfim, o que tem surpreendido é efetivamente a intensidade e a extensão desses fenômenos. E isso eu reputo às mudanças climáticas, porque na prática o que a gente tem feito, né, como conjunto aí de nações, é colocar, tornar o cobertor atmosférico mais denso. É como se a gente substituísse um cobertor mais fininho por um cobertor mais espesso. Não é exatamente isso que acontece. A atmosfera, ela não fica mais espessa, né? Mas ela fica com uma concentração maior de gases que retém o calor que a gente recebe do Sol. Então, ao reter esse calor, nós aquecemos mais os oceanos, aquecemos mais a atmosfera, nós colocamos mais energia nos sistemas naturais e os fenômenos naturais que ocorriam com regularidade, eles passam a ocorrer com intensidade muito maior.
Uhum.
Outros fenômenos que antes não ocorriam, né, passam a ocorrer em regiões diversas. Então, nós estamos tendo agora uma onda de calor na Itália, com temperaturas que podem se aproximar a 50 graus. Tivemos, por consequência, né, também das mudanças climáticas, incêndios florestais no Canadá, que saíram completamente do controle. Eles precisaram utilizar um reforço, né, de equipes da África do Sul para ajudar no combate, porque eles estavam perdendo o controle no combate. Enfim, nós estamos colocando mais energia no sistema oceano-atmosfera e os fenômenos têm acontecido com maior intensidade.
Ou seja, esse aquecimento todo está trazendo sérias consequências. Derretimento, né?
Sim.
O gelo na Antártica,
sim,
também.
Sim.
Né,
não, há evidências, inclusive em entrevista com o pessoal que mora na base brasileira, né, durante boa parte do ano, que ajuda na infraestrutura, está lá desde o começo, citando que geleiras tiveram uma redução significativa, né, na sua extensão ao longo aí desde que a base brasileira ela foi instalada, depois ela foi, né, infelizmente passou por um incêndio, foi reconstruída, mas está basicamente no mesmo local. E então há um testemunho vivo de que isso vem acontecendo, né, essa redução das geleiras, não só na Antártica, no sul do continente, entre Argentina e Chile, tem o Parque Nacional Los Glaciares. Todas as geleiras, né, aqueles chamados glaciares, estão passando por uma redução, à exceção da mais famosa, que é Perito Moreno, que está estável. Mas todas as outras geleiras, elas passam por uma redução significativa e isso é muito evidente. Para quem visita, é muito evidente isso, porque os sinais por onde a geleira passou, eles estão ali, só que a geleira não está mais.
Não está mais. Está aí, o agravamento destes fenômenos. Então, pergunto, novos ciclones ainda este ano, por quê? Quer dizer, vocês, os especialistas conseguem prever que vai acontecer, está se aproximando, só que você não sabe a intensidade, esse é que é o problema, né? Quer dizer, você sabe que o fenômeno vai ocorrer, mas o tamanho, a extensão do fenômeno é que tem sido cada vez mais difícil administrar. Isso não é só uma questão dos especialistas, né, professor? A gente também tem falado disso.
Veja, pelo histórico, é possível que a gente tenha ainda
outros,
né, outros, porque essa temporada ela se estende basicamente até setembro, que é quando termina o inverno. Então, não está descartada a ocorrência de novos ciclones. Pelo que tem acontecido recentemente, é de se esperar, embora não dê para cravar isso, é de se esperar que eles tenham uma intensidade bastante significativa. Então, a recomendação que eu dou para as pessoas é o seguinte: fiquem sempre alertas às previsões meteorológicas. Né? Você tem vários institutos estaduais, federais, que oferecem essa informação nos sites gratuitamente, de uma maneira muito acessível, né? Uma linguagem muito acessível. Há também empresas que prestam consultoria nessa área e que também fornecem informações, ou seja, buscar informação de qualidade para se preparar. E aquelas pessoas que moram em zonas sujeitas a alagamento, inundações, com chuvas mais intensas, na medida em que se configurar, olha, está chegando um ciclone, saiam da região, porque as chuvas, elas são muito, muito intensas e essas áreas, elas vão inundar muito rapidamente.
Uhum.
E quem tiver oportunidade, só para finalizar, de reforçar, né, telhado de casa, cobertura de silo, de galpão, o faça, porque é uma garantia maior para evitar aí perdas materiais mais significativas, enquanto as cidades têm que se adaptar, né, a essa, esse novo contexto de situações extremas diante das mudanças climáticas.
E as autoridades, né?
Sim.
De uma vez por todas admitirem que esse fenômeno, reconhecerem que esse fenômeno existe, está aí, não tem mais dúvida.
Eu às vezes brinco dizendo o seguinte, para alguns políticos, se você quiser deixar o político sem saber o que dizer, você perguntava o que ele pretende fazer, o que ele pensa em relação às mudanças climáticas, porque muitos políticos, obviamente, ouvem falar disso, mas sequer sabem exatamente o que isso representa.
Uhum. Sem dúvida. Vamos continuar certamente tratando esse assunto aqui. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, que é o Instituto de Energia e Ambiente, conversando com a gente aqui sempre às sextas-feiras. Tem o canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso E-mail, onde você também pode conferir, acessar, compartilhar, né, nossas conversas semanais, assim como em nosso portal. Vai na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Professor, muito obrigada.
Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.